as músicas sertanejas que marcaram época.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC de Santo André. Aqui quem fala é o Nestor da Viola. E eu estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir das 13 horas para apresentar o programa Encontro com Nestor e Nestorzinho. ABC.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, você acompanha aqui na Rádio ABC o programa Sertanejo Lafa Automóveis. Um programa descontraído e com muita música boa. Não perca! Sertanejo Lafa Automóveis.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois com o Advan Alves e com o Nali na Interatividade, o programa que está terminando e a equipe está toda aqui. Um abraço a eles, um programa muito bonito. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e nós vamos juntos até às 8 da manhã com este programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa. Telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também cedido pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você preferir, nas edições que estão gravadas e guardadinhas lá no www.semeador.org. Manhã de sábado, inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 18 a 24 graus, Santos de 16 a 28 graus. Estamos aí no início do inverno de 2013. Aliás, não está parecendo muito inverno, né, Sérgio?
É, está dia sim, dia não, né?
Está muito bom, por sinal, né? Lá na técnica de som, Rafael Palmeira, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, no Tá Técnica, o Valdir Manente, nos telefones, a Cristina Martins, nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós não temos convidado externo e nós vamos abordar um tema aqui do seu interesse, vamos falar sobre saúde. Nós tínhamos programado um tema, mas vamos abranger um pouco maior, vamos falar sobre saúde, o tema do nosso dia a dia. Aliás, é um tema que pega a gente aí sempre naquelas condições de necessidade de estudar mais aprofundadamente. Nós estamos aqui, a equipe toda Postos, e eu começo perguntando para o Marinho. Marinho, por que o Espiritismo fala tanto de saúde para os seus adeptos, para aqueles que frequentam as casas espíritas, se o espírito, ele não precisa de saúde física, né? O corpo sim. Mas por que o Espiritismo fala tanto, focaliza tanto, enfoca a saúde? Qual a importância disso para as pessoas quando houve uma citação dessa numa casa espírita?
Toríbio, o nosso corpo é um instrumento divino que usado pelo Espírito para o seu progresso. Quando nós estamos aqui neste mundo que chamamos encarnados, né, quando o Espírito está vivendo uma experiência aqui neste mundo material, utilizando um corpo, né, ele depende desse corpo para que a sua trajetória evolutiva se faça da melhor forma. O corpo, portanto, é uma concessão dos céus. O corpo é uma concessão divina. E é entregue para nós, alma, espírito, o ser perene, o ser verdadeiro, como algo que nós temos que zelar, que nós temos que cuidar. Não só porque ele não é nosso, tanto não é nosso que quando nós desencarnamos ele fica por aqui e a gente regressa para a pátria espiritual, como porque ele é importante para que o Espírito cumpra a sua trajetória aqui na Terra.
Missão,
a sua missão aqui na Terra. Né? Então essa é uma das razões pelas quais o Espiritismo se preocupa. A segunda é que quando nós não zelamos do nosso corpo, quando nós somos acometidos de doenças, quando nós, por algum motivo nosso, a gente enfrenta uma realidade não saudável com o nosso organismo, aquilo afeta o nosso espírito. Como somos um ser integral, como somos um ser que somos corpo e espírito ao mesmo tempo, uhum, quando estamos aqui, uma coisa influencia a outra, não é? Então, quando nós não estamos saudáveis, nós também começamos a ter uma afetação grande no corpo do espírito. Afetação não é a palavra correta. Começamos a interferir muito na condição espiritual. Então, uma coisa afeta a outra. E a ponto de que o próprio espírito pode depois, uhum, ficar com aquelas consequências daquela doença por muito tempo.
Muito bem, o Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para você e para o Marinho, que eu gostaria de, nesse instante, tentar colocar para o nosso ouvinte o que é saúde. Porque muitas vezes a gente pensa que saúde é a ausência da doença, é a ausência da doença física. Mas me parece que o conceito de saúde, ele vai além disso daí, ele vai além da ausência de doença. Quem que pode dar algum palpite a respeito?
Bom, eu vou fazer uma consideração aqui, Sérgio, porque a Organização Mundial da Saúde, ela prevê uma definição para a saúde como sendo o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ela prevê a condição, né, ampla, como o Marinho colocou muito bem até agora há pouco aí, a condição de saúde como sendo algo que envolve a pessoa na sua totalidade, como o Mário muito bem colocou, o ser integral. Então a saúde abrange também os aspectos sociais, os aspectos espirituais, mentais, físicos, então,
psicológicos,
né? Então a condição, a definição de saúde é ampla, ela prevê esse bem-estar. E o bem-estar coletivo, quando fala de social, coletivo, porque as pessoas também ficam doentes, a sociedade também adoece. Né? Por isso que o planeta também fica doente, né? O planeta também passa por tantas dificuldades, etc. Né? E às vezes a gente experimenta ciclos, não é, Marinho? Ciclos de bem-estar no planeta, parece que está tudo maravilhoso, e de repente tem um ciclo que não está bem. São as condições de saúde social do planeta. É isso, Marinho? Você queria complementar?
Não, acho que está perfeito, porque só reforçando aquela ideia de que por ser um bem-estar geral do ser, acaba não sendo tão fácil a gente dizer quando que essa falta desse bem-estar está no corpo físico ou quando que essa falta de bem-estar está na alma, está no espírito. Porque essas duas coisas estão juntas, estão integradas, né? Então é muito importante se cuidar das duas coisas, né? Então hoje eu acho que a definição que o Toríbio nos lembrou, que até é uma definição da Organização Mundial de Saúde, né, que fala dessa amplitude do bem-estar. Então é bom a gente ver que para nós estarmos saudáveis realmente em todos os seus aspectos, né, físico, mental, espiritual, psicológico, tudo, social, né, nós temos que zelar da saúde tanto do corpo como da saúde do espírito também. A gente vai tentar depois explicar o que é a saúde do espírito. Né?
Sérgio, quer fazer uma consideração, Sérgio?
Novamente uma pergunta para a mesa. Isso abrange também os sentimentos? A gente pode ficar doente dos sentimentos? A gente pode ter sentimentos doentios?
Chegando por aqui o nosso companheiro Hélio Delanossi. Hélio, bom dia. E já está a pergunta do Sérgio para você aí, Hélio. Para você dissecar aí essa explicação a respeito de saúde ligada a sentimentos.
Então, bom dia a todos, né? E a todos que estão nos ouvindo, os que estão aqui na mesa. E essa pergunta é interessante que o Sérgio faz. Aliás, o Sérgio só faz pergunta interessante, né? Quando não, uma casca de banana, né, Marinha? Como ele diz, né? Quando ele fala de sentimentos, nós nos lembramos que existe um livro do Emmanuel, né? Psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que chama Pensamento e Vida, né? E esse livro, ele trata desse assunto. Então, nos chega a informação, não só desse livro, mas também dos livros do André Luiz, que cerca de 85% das doenças, elas vêm de dentro para fora. Né? Apenas 15% das chamadas doenças vão de fora para dentro. São invasão microbiana. Ou seja, são resultados do nosso comprometimento aqui com o planeta, com o dia a dia do planeta, né? E é fácil identificá-las porque essas que vêm de fora para dentro, o remédio rapidamente tem efeito sobre ela, né? Porque as viroses, né, as bactérias, então muito rapidamente são combatidas com um remédio adequado, claro, né? Já que as doenças que é dentro para fora, que elas têm origem nos sentimentos, né? Que o Sérgio falou agora, com relação aos sentimentos. E quando ela tem origem nos sentimentos, precisa curar não só o corpo físico, né, com os remédios, que é necessário dos remédios, do médico, a atuação do médico, mas também uma atuação sobre esses sentimentos. Uhum. Porque enquanto esses sentimentos não forem curados, né, não forem pelo menos equacionados, o problema, a origem dele, ela continua aparecendo, ela volta a aparecer. São chamadas doenças crônicas. Né?
Muito bem, 7 horas 11 minutos, Marinho.
Sim, acho que dando um pouquinho mais de continuidade à pergunta do Sérgio, é muito importante também nós diferenciarmos, ainda que de uma maneira empírica, porque nós não somos aqui especialistas no assunto, né? Mas de uma maneira empírica, nós separarmos um pouco o que, é emoção do que é sentimento, né? Uhum. Porque a questão da emoção também afeta o bem-estar, né? Quando nós estamos, por alguma maneira, reagindo emotivamente a uma situação, uma emoção desequilibrada, né, que pode nos levar muitas vezes a uma depressão, pode nos levar muitas vezes a uma situação de estresse, pode... Então, veja bem, essas doenças, chamadas doenças do século, né, que são o estresse, a emoção e a depressão, elas estão mais ligadas com a parte emocional da gente, né? Agora, quando a gente fala em sentimento, né, nós vamos falar naquelas pessoas que têm desequilíbrio na área do sentimento, como o inverso do amor, por exemplo, né, que é o ódio, que é a raiva. Não é? Esses sentimentos negativos, que quando são muito extrapolados, eles também são uma doença da alma, não é? Que é diferente da emoção, não é? Então, esse campo é um campo que quem trata é o espírito, não é o corpo, né? E, aliás, o corpo, como bem disse o Hélio, acaba ficando doente por causa desses sentimentos, desses desequilíbrios, né? Todas as vezes que nós temos um estado depressivo, temos um estado de estresse, de angústia, não é? Ou que nós temos um sentimento exacerbado, uma raiva, um ódio exacerbado, alguma coisa, ao longo do tempo nós começamos a adoecer o corpo por causa disso, trazendo consequências graves. Muitas doenças do corpo vêm daí, né? Então, acho que agora talvez a gente consiga responder mais adequadamente a tua pergunta original, né? Por que o Espiritismo se preocupa com a saúde? Porque é disso que nós estamos falando. Estamos falando das raízes da doença. Perfeito. Estamos falando das causas primeiras que muitas vezes geram a doença no nosso organismo.
Quero lembrar aqui o nosso ouvinte que o ciclo da doença e o ciclo da saúde se originam exatamente nos nossos pensamentos, na nossa mente. E os pensamentos são regidos pelo nosso sentimento, ou pelos nossos sentimentos em relação às pessoas, em relação às coisas, ao planeta, né? E esses sentimentos é que vão nortear, então, a nossa condição de bem-estar físico, mental, social, espiritual, como a gente falou agora há pouco aqui. São 7 horas e 14 minutos, você está aqui conosco no Semeando Boa Nova pela Rádio ABC, 1570 kHz AM. Liga aqui pra gente, dá sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz pra gente o que você está achando do programa, faz a sua pergunta. 4435-9020 é o telefone, vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. A Cristina e o Valdir estão lá aguardando a sua ligação. Chegando por aqui o Rivanildo Chagas, já está aprontando aqui, deixando a gente no blackout aqui, apagando a luz do estúdio, dando a sua marca de chegada aqui. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre sobre saúde. O nosso tema de hoje, saúde, vamos falar aqui sobre a saúde e dissecando um pouquinho esse assunto tão importante para o nosso dia a dia aqui. O Sérgio está me passando aqui uma pergunta que chega aqui pela produção. E os relacionamentos? Existem relacionamentos doentios? As pessoas adoecem nos seus relacionamentos? As pessoas têm relacionamentos que são doentes, não são bons? Como é que é isso? Porque nós vivemos em relacionamento. As pessoas estão aí se relacionando constantemente. Existem relacionamentos que não são saudáveis, podem não ser bons, e nós às vezes insistimos neles, achamos que eles são bons para nós? E aí, Hélio, o que dizer sobre isso?
Puxa vida, né? Voltamos novamente ao Livro dos Espíritos. Vamos ao Livro dos Espíritos agora, né? Falando sobre como o Espiritismo se preocupou com isso. O Kardec, né? Na formação do Livro dos Espíritos, teve essa preocupação também, né? Uma preocupação geral a respeito. Porque, em última instância, ou em primeira instância, elas falam, isso é só no relacionamento. O relacionamento é tudo na nossa vida, né? É a nossa vida o relacionamento. Você não tem vida sem relacionamento, podemos até dizer assim, né? São, acho que, raríssimas as pessoas hoje que são eremitas, né? Que vivem no deserto, que vivem sozinhas em algum canto e que ela não fala com ninguém, né? Não se relaciona com ninguém. Acho que existem bem poucas, são poucas essas pessoas. E tem aquelas que até voluntariamente, aqui no meio da multidão, se isolam. Porque não consegue se relacionar, mas ela precisa do relacionamento. Ela se isola, foi falado isso na semana passada no nosso programa, é um perigo até, né? Quando a pessoa se isola, temos que buscar essas pessoas, né? Porque o relacionamento, ele implica em concessões, né? Essas concessões. E é nessas concessões que você tem que fazer para se relacionar, você abrindo mão das suas convicções, muitas vezes, num diálogo, para manter um diálogo, e você esperar que a pessoa fale a convicção dela, e que depois você fale a sua, enfim, e que se construa, né, realmente um diálogo, né, e não fique apenas um monólogo, né, de uma das partes apenas se impondo sobre a outra. Precisa que esses sentimentos que nós falamos agora estejam saudáveis, né? Porque quando eles estiverem, os sentimentos estiverem assim fora de controle, podemos falar, acho que é semana que vem, sobre inveja, né? É semana que vem que é sobre ciúmes, a inveja, os ciúmes, né? Enfim, a vaidade, o orgulho, ele impede um relacionamento sadio, né? Ele impede um relacionamento sadio, impede todo uma, até um diálogo ele impede, né? E a partir daí tem origem também, sim, as doenças, né?
Perfeito. É? Sérgio, quer fazer uma colocação, Sérgio?
Uma outra pergunta ainda nessa linha. Porque quando nós temos uma dor de cabeça, eu consigo tomar um comprimidozinho ali. Mas e quando eu tenho relacionamento doentio? E quando eu tenho minhas emoções desequilibradas? Quando eu tenho os meus sentimentos doentios? Como é que eu resolvo isso? Onde que eu compro um comprimidinho para tratar dessas doenças?
Então, talvez nós devêssemos enfatizar aqui aquilo que foi já colocado aqui pelo Hélio, o relacionamento em si, ele em si, ele não é uma entidade. O relacionamento em si não é um ser em si. Ele é a interação entre duas entidades ou mais. Ele é a interação entre dois seres. Então, o relacionamento, ele chamamos às vezes de doentio, não porque ele em si é doentio, é porque a maneira como cada um daqueles que se relacionam fazem com que aquele relacionamento não tenha boa qualidade. Ele em si, ele é neutro, não é? Nós podemos ter um relacionamento excelente, ter um relacionamento afetivo excelente, um relacionamento afetuoso de alta qualidade. Podemos ter um relacionamento que nos satisfaça muito, e aí a gente chama ele de saudável, né? Agora, é saudável por quê? Porque as pessoas estão se colocando naquele processo de uma maneira saudável. Quer dizer, ele em si, ele é saudável porque as pessoas estão tratando aquilo de uma maneira saudável, né? Então, ele em si não é nem saudável nem doentio. As pessoas é que se comportam de uma maneira doentia, uma maneira saudável, quando se relacionam. E aliás, essa é uma das coisas básicas, né, dos ensinamentos cristãos, né? Quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos, ele estava dando uma regra de ouro, né? Uma regra de ouro para os relacionamentos. Então, é fundamental isso. Agora, nós temos a questão das afinidades, né? Nós temos que verificar o que num relacionamento nós temos de afinidade. Se nós temos, por exemplo, alguém que deseja levar outro, vamos supor uma pessoa, a gente às vezes não gosta de abordar esse tema, mas para passar a ideia correta a gente tem que falar claro, né? Vamos supor que de repente a gente tem alguém que está preso, infelizmente, é vítima de um vício, vamos assim dizer, que está ali presa a um vício. Se ela se relaciona com outra pessoa que é saudável, que não tem esse vício, com a intenção de levar a pessoa que não tem vício ao vício, né, nós vamos chamar isso de um relacionamento doentio. Mas não é um relacionamento doentio, são as afinidades e os interesses que fazem com que isso aconteça, não é? Então nós temos que cuidar dessa questão. O que não quer dizer que a gente deva deixar de amar a pessoa que eventualmente está nos trazendo algo que não queremos, que não convém, não é? Então, pensar muitas vezes no relacionamento é uma questão de escolha, não é? Mas não uma questão de exclusão. Nós temos que tomar cuidado que muitas vezes a gente, por não gostar da maneira que certas pessoas agem, fazem, ou conversam, ou que trazem para nós quando se aproximam da gente, e que a gente não quer aquilo, tá certo? E a gente procura de alguma maneira não entrar naquele processo, porque nós não queremos seguir os passos que aquela outra pessoa está seguindo, né? Isto não significa dizer que a gente deve excluir a pessoa, né? A gente simplesmente tem que se cuidar. Aí é que entra a vigilância muitas vezes. Então, nós podemos ter um relacionamento saudável, tá certo? Mesmo numa situação crítica. Uma situação crítica, porque tem alguém que está nos levando a um caminho que a gente não quer, tá certo? E o relacionamento saudável vai ser eu saber, que, ou a pessoa saber, não, eu não quero seguir aquele caminho, mas eu não vou deixar de desejar o bem para aquela pessoa que está querendo me levar. Então isso caracteriza um posicionamento saudável dentro de uma situação crítica, por exemplo.
A saúde na relação, né, Marinho?
Na relação.
Sérgio?
Dentro disso que o Marinho está falando, é muito importante a honestidade. É a honestidade conosco, a honestidade com os nossos sentimentos. Porque muitas vezes a gente, por imposição religiosa, por imposição da sociedade, a sociedade diz pra gente, olha, você tem que agir de uma maneira, você, né, você tem que amar o seu próximo, mas às vezes você não consegue amar o seu próximo por qualquer motivo. E nesse instante é importante você ser honesto com você mesmo, até para poder estabelecer esse relacionamento saudável. Relacionamento saudável não é necessariamente você estar o tempo todo de bem com todo mundo. É muitas vezes você perceber que você tem algum tipo de dificuldade, você tem algum tipo de problema de relacionamento, e tentar conviver bem com isso. Sendo que esse tentar conviver bem com isso é não desejar o mal do próximo, tentar aceitar o máximo possível, mas reconhecer que você tem aquela dificuldade. Essa honestidade com você mesmo é importantíssimo. Por quê? Porque assim você mantém um equilíbrio, sabe? Não é que você não tenha que se esforçar para poder construir alguma coisa boa. Mas, sabe, é olhar para si mesmo e falar, poxa vida, eu estou meio complicado nessa situação.
Marinho, Hélio.
E isso ocorre quando nós equivocadamente achamos que nós vamos ser felizes quando nós estamos junto com outro. A gente acha que muitas vezes a nossa felicidade é feita pelo outro que está ao nosso lado, né? É claro que se nós tivermos um relacionamento saudável, aquilo nos satisfaz. Mas é muito mais pelas escolhas que nós fazemos do que colocar a responsabilidade nas costas do outro para que o outro nos faça feliz, né? Então é muito importante a gente ter essa noção de que a felicidade própria é uma conquista íntima, é uma renovação interior, né? É a consciência tranquila, né? É nós podemos estar agindo corretamente, é nós podemos estar não fazendo o mal. Então esta consciência tranquila que devagarzinho vai nos levando a um estado de mais felicidade interior, e não esperando que quem esteja em nossa volta venha fazer a nossa felicidade.
E isso que o Marinho falou é importantíssimo, porque muitas vezes nesse estabelecimento de colocar na responsabilidade do outro a nossa felicidade, a gente acha que nós só seremos felizes se o outro agir da forma como eu acho que ele deve agir. E nesse momento a gente esquece da individualidade do outro, que o outro é um indivíduo, que o outro é um ser. É um ser que tem vontades, que tem desejos, que tem pensamentos, que tem atitudes. E muitas vezes a gente tenta enquadrar o outro porque nós acreditamos que se o outro ficar dentro daquele quadradinho que nós impusemos para ele, nós vamos ser felizes. Aí não só nós não seremos felizes, como também estaremos fazendo o outro infeliz.
Então a gente tem a impressão, eu pelo menos tinha, né, essa impressão, de que eu tinha que sempre falar, né, em todas as situações eu tinha que falar. E que eu ia num encontro, qualquer encontro com outra pessoa, ou com algumas pessoas, e eu tinha que necessariamente falar. E eu participei de um grupo, numa boa época da minha vida, em que era colocado um tema para discussão, e esse tema, cada um falava um pouco sobre aquele tema. Éramos lá em cerca de 20, 25 pessoas, né, que dava a volta. Então, no final, eu me lembro muito bem que o companheiro que encerrava a reunião, ele falava assim: agora saímos daqui mais enriquecidos do que chegamos, tal, né, desse encontro. Eu ficava pensando, com o tempo fui vendo assim, que ouvir é tão importante quanto falar. Porque eu saí enriquecido com as coisas que eu ouvia, né? E provavelmente eu enriquecia um pouco as pessoas com as coisas que eu falava, né? Mas eu saía muito mais rico com o que eu ouvia do que com o que eu falava. Então, no relacionamento, esse relacionamento, como o Marco bem falou agora há pouco, quando a gente está buscando que a felicidade o outro tem que nos dar e a gente que vai ter que buscar, né? Na verdade, se nós quisermos aproveitar muito de uma relação, temos que aprender a ouvir. Aprender a ouvir no diálogo, né? Aprender a ouvir que você colocar e ouvir. Mas ouvir mesmo, não é ignorar a outra pessoa. Tem gente que ignora, né? Ah, deixa ele falar, né? Depois eu falo. Né? Mas enquanto o outro fala, ele não escuta, não presta atenção em nada do que está sendo dito. Isso tem em casamentos, tem isso, né? Dentro de casamento, dentro de relacionamento com irmãos, né? Entre amigos, dentro da empresa. Só que aí ele perde a parte rica da coisa, que é o do ouvir, para que ele possa balizar e avaliar realmente a posição dele. Né?
É engraçado, né, Hélio, que muitas vezes você está conversando com uma pessoa e você repara que a pessoa não está nem prestando atenção naquilo que você está falando, que ela está pensando naquilo que ela vai responder para você. Ela ainda não ouviu totalmente a tua argumentação, mas ele já está lá maquinando o que ele vai responder
para você. Aí ela não se enriquece, né? Aí é um diálogo sem riqueza para um dos lados.
7h28, nós estamos chegando aqui quase no momento final da nossa primeira meia hora. Marinho, pergunta que está chegando aqui da produção, né? E a situação que o Marinho está lembrando aqui a situação da mãe que tem um filho viciado, né? O filho está doente do comportamento, né? Então a saúde está comprometida. A mãe não será feliz, ela também não terá saúde, Marinho?
Então, quando nós dizemos que nós não devemos buscar a felicidade no outro, tá certo? É diferente de quando nós estamos com uma situação familiar que traz uma infelicidade. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Muitas vezes a gente junta essas duas coisas, mas eu imagino que o que nós estávamos aqui colocando antes nos nossos comentários refere-se a pessoas, às pessoas, né? Aqueles de nós, vamos assim dizer, porque a gente não pode se excluir disso, né, Sérgio? Que às vezes temos o costume de acharmos que para nós sermos felizes, nós precisamos estar junto desta ou daquela pessoa, porque aquela pessoa vai nos trazer a felicidade, né? Então é essa questão que é importante a gente ter essa noção de que, embora a presença daquela pessoa nos faça feliz naquele momento, sem dúvida, não vamos negar. Quando nós estamos com um amigo, quando nós estamos com um parente querido que há muito tempo a gente não vê, a presença daquele parente traz aquele momento feliz para a gente, que é diferente dele trazer a felicidade da pessoa, tá certo? Agora, o inverso é que é complicado, porque quando nós temos uma situação não desejada, né? Uma situação que faz com que a família muitas vezes adoeça, né? Nós vamos encontrar muitas vezes o jovem que se drogou, vamos encontrar o marido ou o pai que é alcoólatra, né? Quanta infelicidade que existe naquele relacionamento, naquele momento, tá certo? Mas aí vem outro tema, não é? Que são os processos de provas e expiações que nós estamos vivenciando, a necessidade da transformação que a gente tem, né?
Muito bem. Estão chegando aqui algumas informações, algumas notícias dos nossos ouvintes. O Gabriel, do Grupo Espírita Obreiros, o senhor. Obrigado, Gabriel, pela sua ligação. O Gabriel já esteve com a gente aqui, sugerindo para a gente abordar a saúde da família. Pois é, a família também adoece e também fica bem, né? Muito bem, nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha aqui no Semana Boa Nova, até porque o Rivanildo Chagas tem que fazer as inserções comerciais da ABC. E no retorno, a gente vai começar aqui com o jogo rápido, bate-bola sobre saúde, né? E hoje nós estamos falando sobre saúde. Você vai ligando para cá, vai dando a sua opinião, a sua sugestão de tema, dando a sua pergunta para a gente aqui, 44-35-90-20. Nós vamos voltar já já, não muda de emissora não.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo às 7 da noite, com a presença de artistas e convidados. A apresentação, Dudu Lopes e Doutora Nilva.
Benê.
Oi.
Você já viu aquele comercial?
Qual?
Aquele lá, da banda larga GVT, com Marcelo Adnet imitando a Fernanda Torres e o Alexandre Borges.
Eu vi, é muito legal.
Fala, né? Que a GVT é a melhor banda larga do Brasil, que entrega a velocidade que promete.
É, e a imitação dele tá ótima.
Bem diferente dessa imitação de banda larga aqui de casa.
Banda larga com ultra velocidades e Wi-Fi grátis a partir de R$59,90 mensais. GVT, você no futuro hoje. Consulte os termos no portal gvt.com.br.
Rádio ABC, AM 157070.
É 2 minutos, estamos retornando com o Semeando a Boa Nova. Aqui a nossa equipe está toda eufórica aqui. Estamos retornando aqui com o Semana Boa Nova. Agora que você não está do outro lado não ouvindo o nosso programa, você não sabe o que acontece aqui no intervalo, né? No intervalo a gente fica aqui discutindo, dando opiniões, e aqui fica a euforia toda no estúdio aqui. Muito bem, Valdir Manente chegando por aqui, vai pilotar os microfones e dar informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
É bom dia, prezados ouvintes. Nós estamos convidando todos vocês para estarem no Grupo Espírita Seara das Fraternidades, no dia 3 de julho, quarta-feira, às 19h30, ou no dia 5, sexta-feira, às 14h30. Estará presente nessa oportunidade o palestrante Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga, aqui do estado de São Paulo. O Fraternidade, esse grupo espírita, Seara das Fraternidades, fica a rua Tenente Antônio João, número 70, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Então fica aí o convite para quarta-feira, às 19h30, ou sexta-feira, às 14h30.
Muito bem. Tá aí o Divaldinho, então, lá na Seara das Fraternidades. Aliás, um abração lá para todos os nossos companheiros, né? A Leila, o Edson. O Edson está na nossa audiência, com certeza. Edson, um abração para você. A Glorinha, que também participa ativamente desses trabalhos maravilhosos, né? Muito bem, nós estamos retornando aqui com o Samuel da Boa Nova, hoje falando sobre saúde, e nós vamos começar rapidamente com o jogo rápido, bate-bola. Vamos começar com o Marinho aqui. Marinho, por que que é importante conversar com as crianças sobre saúde, hein?
Para que desde cedo elas tenham noção de cuidar-se de si no sentido interior, íntimo, e no sentido da higiene e dos cuidados que ela tem que ter com, o próprio, com ela mesma.
Hélio, os espíritos também se preocupam com a nossa saúde física?
Muito, né? Principalmente a equipe reencarnacionista, né?
Perfeito. Sérgio, para o espírito é importante que haja saúde no corpo físico?
Sim, até para ele poder cumprir a sua missão, seus compromissos.
Perfeito. Marinho, por que que o Espiritismo enfatiza, diz que não pode ser dispensado o tratamento médico, mesmo estando a pessoa sob tratamento espiritual?
Porque nós precisamos entender que a nossa ciência terrena, ela é também um recurso de Deus. Uhum. E nós excluirmos todo o conhecimento que a ciência tem, que vem a favor da saúde do espírito, seria um grande equívoco, seria um grande erro.
A doença pode ser oportunidade para a nossa melhoria espiritual?
As grandes mudanças do espírito acabam ocorrendo, né, nas doenças, né, onde reflete sobre a sua perenidade na matéria, e aí assim ele acaba mudando muitos conceitos.
Sérgio, orar ajuda na nossa saúde física?
Ajuda, orar sempre ajuda, porque você, na hora que você está orando, muitas vezes você está tendo o amparo daqueles espíritos que vêm até para resolver um probleminha que você tem ali do ponto de vista espiritual, um probleminha que você tem de relacionamento, um probleminha que você tem de sentimento, de emoção. Na oração você dá uma reequilibrada.
Marinho, as doenças podem estar associadas às nossas vidas passadas?
Sim, em geral nós trazemos o nosso espírito aspectos de passado que influem no nosso corpo atual.
Hélio, o espírito também adoece?
Ele adoece também, sim. Sob esse ponto de vista, assim, do conceito de doença, ele também adoece. Embora ele nunca morra, né? Não vai morrer nunca, né? Desaparecer.
Mas ele não tem a doença do corpo físico, né, que as pessoas têm, né? Sérgio, os nossos mentores podem nos ajudar a encontrar os remédios corretos para os nossos problemas de saúde?
Não o remédio físico, mas o remédio de... seja através de um consolo, seja através de uma mudança de atitude, seja através de uma maior paciência, uma maior aceitação, uma maior resignação. Porque, como já foi falado aqui, muitas das nossas doenças começam no espírito. E muitas das nossas doenças são causadas exatamente por conta desses fatores, que a gente não aceita determinada situação. A depressão, mesmo que o Marinho falou agora recentemente, a depressão é típica situação da não aceitação de uma determinada situação que você está vivendo. Então, nisso, na hora que você faz a oração, e eu vou me estender um pouquinho agora, na hora que você faz uma oração, na hora que você pede a ajuda dos seus amigos desencarnados, eles vêm te ajudar. Eles vêm muitas vezes para te dar força para você resistir àquela situação. Você resistir àquela prova que, se por qualquer maneira você está fraquejando, lá adiante vai acabar resultando numa doença do teu corpo físico. Porque muitas vezes acontece isso, a não aceitação de determinadas situações na nossa vida acaba tendo o problema da somatização, que o Hélio sempre gosta de falar muito da somatização. A gente transforma algo que é de sentimento, de emoção, em algo que se torna físico.
Mas o que é o equilíbrio pessoal?
Nós poderíamos dizer que é o bom senso, é a capacidade que nós temos de administrar bem as nossas necessidades, a capacidade de nós administrarmos nossas emoções, a capacidade de nós estarmos tranquilos com o necessário para viver, não irmos buscar muitas vezes o supérfluo, não é? Então tudo isso caracteriza o equilíbrio pessoal.
Bom. 7 horas 38 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema saúde, você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, 4435. Todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. A nossa ouvinte Nolita, lá da Vila Formosa, querida Nolita, obrigado Nolita pela sua audiência, pela sua ligação. Nolita está sempre dando contribuições aqui para a gente, importantíssimas como essa que chegou agora. Um abração para você. Ela diz assim, sobre esse tema de hoje, que é o saúde, eu gostaria de saber por que algumas pessoas já nascem com doença. Por que, hein? Hélio, Marinho, por que, que algumas pessoas já nascem com doença? Marinho.
Acho que isso está relacionado com uma das perguntas rápidas, né? Cujas respostas não foram tão rápidas, que você fez aí, que refere-se à questão da condição espiritual que a pessoa, que o espírito tem antes de reencarnar. Quando nós trazemos do nosso passado provas, quando nós trazemos do nosso passado situações que marcaram profundamente o nosso espírito, aquilo se apresenta na encarnação seguinte através do corpo,
né? Perfeito. O Francisco da Vila Lutécia, Francisco, um abração para você, faz uma pergunta interessante aqui. Ele diz assim, um espírito que se aproxima de um médium e esse espírito tem alguns problemas trazidos da vida anterior dele, né? E ele está na espiritualidade e ele se aproxima de um médium. Ele pode influenciar este médium com este mal dele?
O médium normalmente sente, né? Ele percebe o estado que o espírito comunicante, vamos falar, ou que se aproximou, se encontra, né? Ele percebe essa. Mas assim que ele se afasta, né? O sentimento desaparece, né?
Uhum. Sérgio?
Marinho, dentro desse espírito. E por falar em espírito, é possível, por exemplo, a gente, por uma questão de sintonia, a gente sabe que a gente atrai espíritos por sintonia, e espíritos que chegam até nós por conta da gente estar numa determinada situação. É possível a gente sentir algum problema que um espírito desencarnado tenha? Por exemplo, se é um espírito que tem uma situação de depressão, de tristeza, quando ele se aproxima da gente, ele pode passar essa depressão, essa tristeza para a gente? A gente pode sentir dores que o espírito desencarnado sente, por exemplo?
Tecnicamente a resposta é pode, mas ela é uma resposta, mas a realidade é relativa nisso, né? Depende muito da educação mediúnica que a pessoa tem. Depende muito da maneira como que o médium lida com a sua sensibilidade. Nós temos médiums que lidam tão bem com essa sensibilidade que, embora haja esse estímulo para que ele sinta isso, ele consegue identificar que isso vem de fora e consegue se equilibrar e consegue, de uma certa maneira, administrar essa situação. Agora, tem aquele que não sabe, não é? Tem aquele que ainda não aprendeu a lidar com a sua mediunidade e muitas vezes ele vai sentir um mal-estar desse tipo, não vai saber de onde vem, que pode ser realmente a presença. Ou seja, portanto, pode, mas não quer dizer que precisa ser assim. Quer dizer, por isso que a Casa Espírita insiste muito nos programas de desenvolvimento de mediunidade, de educação da mediunidade, educação da sensibilidade, exatamente para que o médium possa cuidar do seu bem-estar, possa ter um exercício saudável, a de saúde, né, da própria mediunidade.
7 horas 42 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre saúde. Liga para a gente aqui, 4435-9020. A respeito de saúde, tem um tema que sempre, um assunto que sempre chega à mesa aqui, pela nossa produção, quando a gente fala desse tema de saúde, que é a homeopatia. Hélio, o que você pode falar sobre homeopatia, o tratamento homeopático nas condições de saúde para as pessoas? Por que é importante? Onde ela se diferencia?
Então, a homeopatia ela tem muita afinidade, né, assim, com o espiritismo, né? Uma boa parte dos médicos homeopatas, as pessoas que usam homeopatia são espíritas, porque, segundo nos consta até a história, quem trouxe o livro, o primeiro livro dos Espíritos para o Brasil foram dois médicos homeopatas, né? Eles que trouxeram o livro dos Espíritos para o Brasil, o primeiro que circulou por aqui. Então, a partir daí, ter essa... E a homeopatia, eu não sou médico homeopata, sou usuário da homeopatia, né? E ele que fala que semelhante cura, quer dizer, semelhante curando semelhante, né? Então, o processo da cura da homeopatia, ela se dá realmente através do indivíduo, né? Quer dizer, não existe remédio de homeopatia para, não é para a doença, é para o doente, né? Então nós dois, vou falando bem assim, bem didaticamente, só para entendimento. Bom, nós dois lados com uma unha encravada, né, no pé, e o meu remédio para um é outro, para mim é um e para você é outro. E a mesma unha encravada. Porque eu encravei minha unha por um motivo, você encravou sua unha por um outro motivo, né? Então ela trabalha no motivo. Ou seja,
na causa, né?
Então, e aí que ela é muito interessante. Por isso que a gente costuma se dizer que a cura, quando se dá pela homeopatia, né? Você, a palavra cura que busca tanto, né? E que na verdade ela não existe assim uma cura, mas a solução do problema, quando se dá pela homeopatia, ela é quase sempre, ela é perene, ela demora, ela é quase muitas vezes para muito tempo, né? Porque ela trabalha o doente. Se o doente reage, ele se cura, ele cura o corpo físico, né? E então ela vai, por aí vai.
Muito bom. Falando em homeopatia, em tratamentos aí para a saúde, né? Marinho, os passes. Os atendimentos espirituais, os passes das casas espíritas, podem ajudar na nossa saúde, Marinho?
Ajudam e muito, porque eu gostaria de voltar um pouquinho naquela pergunta que foi feita sobre a oração, né, que já foi respondida aqui pelo Sérgio. E começando desse ponto para responder a sua pergunta, Turíbio, todas as vezes que nós nos aproximamos dos bons espíritos, a influência que os bons espíritos têm sobre a gente é sempre uma influência saudável, né? A oração nos aproxima dos bons espíritos. Se os bons espíritos estão próximos da gente, seja porque nós temos atitudes que são simpáticas aos bons espíritos, ou seja, porque ainda nós não tenhamos isso, mas oramos constantemente e eles, atendendo as nossas orações, estão perto da gente, eles vão trazendo para nós influências muito positivas. E isso se estende numa situação como o passe. E eu vou até um pouquinho além, isso se estende também quando a gente vai a um trabalho num centro espírita, quando a gente vai a um atendimento, melhor dizendo, a um centro espírita, e que ali nós temos um médium de cura que nos envolve, não é? Ou seja, a capacidade que os espíritos têm de atuar sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo espiritual, e fazer com que aquilo se reflita depois no nosso organismo, é muito grande. Então é válido e recomendável, porque é ali que nós vamos equilibrar uma emoção, é ali que nós vamos equilibrar um sentimento, é ali que nós vamos buscar um pouco de paz de espírito, muitas vezes através da oração ou de um ambiente desse tipo, que como consequência reflete-se no nosso organismo.
Perfeito. Hélio, a doença enquanto a pessoa está encarnada, ela pode passar para o espírito, Hélio?
O Marinho até falou agora há pouco sobre isso, né? Às vezes uma encarnação em que a pessoa tem ela macula demais os sentimentos, macula demais a sua maneira de ser, se violenta demais, e até às vezes por hábitos inadequados, ela acaba, como a gente fala assim, falando bem, só para entendimento, ela começa a marcar o perispírito, ela marca o perispírito através daquelas atitudes dela. Marcando o perispírito, que é o corpo de espírito, que é a memória de espírito, que é aquilo que acompanha o espírito depois que ele desencarna, desencarnando, ele leva essa memória da encarnação ao presente, e isso tudo está gravado num corpo que nós chamamos de perispírito, né? Essas marcas que ficam no perispírito, na futura encarnação dele, certamente haverá consequência na formação do novo corpo físico. Ele vai virar com essas marcas, né? Com essas marcas, e que, como o Mário respondeu agora há pouco a pergunta, o pessoal nasceu doente já, nasceu com doenças pré-existentes, como é que fala? má formação congênita, né? Diria a medicina, né? Que de fato é. Má formação congênita, por quê? Porque está sendo formado sob um espírito que já veio por marcas de vidas anteriores, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente com o sentimento do ódio, né? Que a gente fala que é o cúmulo, é o ápice dos sentimentos, de todos os sentimentos negativos, né? Que seria lá o ódio, né? A pessoa que vive nessa situação tem que se cuidar. Tem que se cuidar, ela tem que resolver.
Perfeito. Porque vai ficar doente,
pra
né?
Para não passar com isso para frente.
Perfeito.
Agora, eu acho que é importante também dizer, o Hélio fez referência às más formações congênitas, uhum, né? Talvez nós devêssemos aqui ampliar um pouquinho, né? Está correto o que foi dito, mas ampliar que nem toda má formação congênita é necessariamente uma doença do espírito, né? Muitas vezes aquilo vem como uma prova, né? Muitas vezes aquilo vem como uma necessidade que o espírito possui para superar uma determinada capacidade que ele tem que superar, um teste que ele tem que ter. Tanto é que é por isso que muitas vezes determinados que nós chamamos santos, né? Que a gente, espíritos altamente evoluídos, né? Que vêm aí com uma missão de alta categoria espiritual, se apresentam com o organismo muitas vezes com determinadas circunstâncias, porque aquilo é uma prova para eles e muitas vezes é uma maneira deles mostrarem para as pessoas como é que eles superam aquilo e levam a missão deles adiante, apesar daquela circunstância.
Né? Perfeito. 7h49, dá tempo de você ligar ainda para a gente aqui, 44-35-90-20. Vamos reafirmar aqui o telefone para você ligar, 44-35-90-20. Liga para a gente aqui e esclarece sua dúvida. O nosso tema de hoje é saúde. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Os espíritos desencarnados podem ficar doentes também, Sérgio?
Como já foi dito aqui, eles carregam a doença ou a marca da doença que tinham aqui ou que desenvolveram. Mas, ressaltando principalmente aquilo que o Hélio falou a respeito do ódio. O ódio, quando nós não conseguimos lidar com ele, nós levamos esse ódio para a espiritualidade. E lá na espiritualidade, esse ódio que nós carregamos conosco, ele acaba afetando a gente, mesmo lá. Mesmo você desencarnado, esse ódio pode afetar o teu perispírito de formas que vai demorar, às vezes, algumas encarnações para você resolver esse problema. É por isso que é fundamental a gente se conhecer, sabe? É por isso que é fundamental a gente tentar entender os nossos sentimentos e tentar usar uma palavra que o Marinho usou agora há pouco, administrar isso. Não é reprimir, não é combater, mas é administrar, porque tem certas coisas que a gente simplesmente não consegue resolver. Então vamos tentar lidar com isso da melhor maneira possível para não fazer com que um sentimento, que uma emoção doentia, acabe se transformando efetivamente numa doença.
Perfeito. Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós falamos agora há pouco dos passes da Casa Espírita, né? O Marinho até nos respondeu sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. As Casas Espíritas também, de uma maneira geral, trabalham muito com a famosa água. A água magnetizada, água com fluidos. Então, ó, coloca lá uma garrafinha de água, não sei o quê. As pessoas em casa fazem isso. Qual é a influência desta água na saúde das pessoas? O que é que acontece nessa água? Por que ela é importante para a saúde das pessoas?
A água é um elemento que ela é suscetível, né? Ela está sendo comprovada agora pela ciência, né? Que a água fluidificada, realmente a água tem transformações em cima dos sentimentos que são colocados nela, do que está em torno dela, né? De quando você magnetiza. É um processo magnético e o processo aí pode ser um processo de que levar as pessoas a melhorar a saúde física, né? Uhum. E sobretudo também a saúde espiritual, né? Então é um recurso muito interessante, é muito interessante, e que as pessoas constatam isso, é constatável, né? Essa eficácia. E tem gente que pensa assim, muita gente diz assim, puxa, mas isso pode ser psicológico, né? É psicológico, você vai lá e levou, e psicológico. Mas quando você dá para uma criança, né? E a criança também melhora, né? E a criança, ela não tem ela não tem esse envolvimento psicológico, né? Não seria afetado psicológico, e também resolve. É uma das comprovações de que ela tem eficácia, né? Perfeito. E realmente a gente pode mudar a água pra, com os nossos pensamentos sobre ela, né?
Maninho, muito bem. Maninho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Em algumas casas espíritas, aliás, o que eu vou dizer agora não acontece só nas casas espíritas, algumas outras crenças com irmãs também fazem isso. Os chamados grupos de oração. Os grupos de oração, os grupos que oram pela saúde das pessoas, etc. Esses grupos exercem influência sobre a saúde das pessoas?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma coisa muito importante e louvável que a gente pode ver, e até mesmo independente dos templos religiosos, né? Nós sabemos que nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, nós espíritas temos as reuniões de vibração. Esses grupos de oração são muito importantes. E que bonito o dia que nós fizermos isso todos juntos. Que bonito o dia que nós pudermos ter um grupo de oração, por exemplo, feito na casa de um de nós, congregando irmãos das diversas religiões, por exemplo, com a única razão, com o único motivo, com o único intuito de realmente fazer com que essas orações possam chegar ao destino que se pretende, carregado de sentimentos bons, carregado, porque esse grupo de oração, ele não trabalha sozinho. Esse grupo de oração, quando ele produz uma oração, quando ele está orando, ele está se unindo a uma pléiade de espíritos superiores que vão utilizar todas aquelas energias que a oração promove e levar aquilo a uma finalidade e alguém que Deus define que deve ser o beneficiário daquela energia que foi gerada.
Elio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aqui no plano material nós temos os hospitais, as clínicas, né, os consultórios médicos. É constatável, existem equipes de espíritos, equipes do plano espiritual que estão nesses locais ajudando na recuperação da saúde das pessoas, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nos consultórios médicos. Existem equipes do plano espiritual ajudando essas pessoas na questão da saúde?
Provavelmente essa equipe de desencarnados seja até maior, aliás, ela é bem maior do que a equipe de encarnados, né? E eles buscam essas energias que o Mário falou nos grupos de oração, e a todo momento eles estão em busca dessas energias necessárias para atender, né? Atender os hospitais, os grandes acidentes, né? Esses grandes karmas coletivos que estão acontecendo por aí, né? Mas a atividade deles é incessante, né? Dioturna, incessante e ininterrupta, né? O tempo todo eles estão buscando essas energias.
Muito bom. 7h55, nós estamos recebendo aqui algumas ligações. Olha, ligaram para a gente aqui a Terezinha do Parque Santa Madalena, o César do Jardim Santo André, o Adalberto de Guanazes, está aqui a produção. Queremos agradecer muito as ligações e dizer para eles, e fizeram algumas perguntas aqui que vão ser respondidas nos próximos programas aí. Muito bem, a Sandra do Jardim Alvorada de Santo André está ligando para a gente aqui, dizendo assim: eu sou a prova viva de que as orações funcionam mesmo. Ah, tá aí a Sandra, tá mandando abraço para todos aqui. Aliás, no dia 2/7, a Sandra faz 30 anos de casada. E no dia 4 é aniversário dela. Então, hoje, nossa saudação para ela aí, ó. Dia 2, agora, terça-feira, aniversário de casamento, 30 anos. E dia 4, o aniversário dela propriamente. Tá aí o Rivanildo caprichando aí na caixa registradora, ó. Não deixando de registrar o aniversário da Sandra, né? Marinho, as suas considerações finais sobre o tema de hoje, saúde. Deus, 30 segundos aí de considerações.
É um desejo a todos de que possam refletir bastante na influência do espírito sobre o corpo, né, e o seu bem-estar.
As suas considerações finais sobre o tema de hoje, saúde.
Cuidemos da ansiedade, né? Não sejamos ansiosos e confiemos mais em Deus, né? Vivemos um dia de cada vez.
Sérgio?
Refrão de uma música: não se preocupe, seja feliz.
Tá aí, nós estamos chegando nos momentos finais do Semana da Boa Nova de hoje, convidando você, agradecendo você por ter estado conosco até agora, eu sei que esteve na internet plugado até agora aí, muito obrigado, e fique conosco, porque nós está chegando por aqui o Lafa já está aqui para pilotar os microfones da ABC com o programa Sertanejo Lafa Automóveis, músicas maravilhosas de raiz aí, e você pode ficar conosco aqui na ABC no próximo sábado, às 7 da manhã, com o nosso programa, onde estaremos abordando o tema ciúmes, comportamento ou doença. Olha que tema, hein? Ciúmes, comportamento ou doença. Esse é sábado que vem. E hoje você fica por aqui então com o Lafa Automóveis, ou você pode ficar conosco também no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. Cuidar da saúde é essencial.
Da Rádio ABC de Santo André. Aqui quem fala é o Nestor da Viola. Eu estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir das 13 horas para apresentar o programa Encontro com Nestor e Nestorzinho.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, você acompanha aqui na Rádio ABC o programa Sertanejo Lafa Automóveis. Um programa descontraído e com muita música boa. Não perca! Sertanejo Lafa Automóveis.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC. Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão. Pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana. Pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Querido Deus, eterno Pai, Deus de todo poder e toda graça, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, mais uma vez na Tua santa e poderosa presença, pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedindo, ó Deus, perdão pelas nossas faltas. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, abençoa, Senhor, a cada um que estiver nos ouvindo nesse dia, abençoa, Senhor, a cada um que estiver necessitado das Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por mais uma semana de vitória, por mais uma semana de luta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste vida. Pai, abençoa cada um que aqui tem trabalhado, cada um que aqui passa por esta emissora. Abençoa, Senhor, o Evanildo ali, Senhor, na sonoplastia. Abençoa, Pai, a direção desta rádio. Ó Deus, toma nas Tuas mãos